Fala galera do Gizcast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caio, mais um áudio de abertura para o nosso segundo episódio do Gizvest sobre o Enem 2017. E eu gostaria de fazer um pequeno comentário antes da gente entrar na pauta em si, que se dá em relação à demora de lançar esses episódios. Além de o semestre estar acabando, eu e o Bons estarmos meio atarefados, como a gente faz esse episódio de maneira colaborativa, a gente tem que entrar em contato com muitas pessoas, aí elas mandam áudio, a gente tem que às vezes converter de um modelo para o outro para poder editar, então isso acaba gerando um atraso no lançamento dos episódios. De qualquer forma, a gente agradece muito a quem participou, foram participações muito bacanas, eu espero que vocês gostem, e o episódio vai ficar aí, né? Caso vocês não ouçam para esse Enem, o comentário dessa prova, ele vale como uma forma de estudo para as provas dos anos seguintes. Agora, sem mais delongas, obrigado a todos e fiquem com o cast.
Olá, pessoal que acompanha o Gizcast. Eu sou o Murilo, estudante de Física na Universidade de São Paulo e professor de Matemática no cursinho FEA-USP. Venho hoje com vocês fazer uma análise da prova de Matemática e suas tecnologias do Enem de 2017. Para melhor organizar essa nossa análise, eu separei as 45 questões da prova em 11 tópicos. Alguns desses tópicos têm apenas uma questão, mas simplesmente porque não se encaixavam nos tópicos anteriores. E assim que as questões foram surgindo, eu fui abrindo novos tópicos ou colocando as questões em tópicos que eu já tinha aberto. Os tópicos são análise combinatória, probabilidade, estatística, geometria plana, geometria espacial, problemas. Esse acho que é o mais geral de todos, os que não se encaixavam nenhum, eu criei um tópico chamado problemas, mas já vamos falar sobre ele também. Logaritmo, função de segundo grau, função trigonométrica, geometria analítica e análise de gráfico. Os três primeiros tópicos, que são análise combinatória, probabilidade e estatística, juntos somam 11 questões das 45, dando aí aproximadamente 24%. Vamos começar então pelo tópico de análise combinatória. Neste temos 4 questões e como a prova que eu tive acesso foi a prova azul, já começou com uma questão de análise combinatória e, na minha opinião, uma das mais difíceis da prova inteira. É a questão do caminhão cegonha. Então, nessa questão é um brinquedo fabricado por uma empresa, que é um caminhão cegonha, e tem 10 carrinhos nesse caminhão cegonha. Esses 10 carrinhos podem ser pintados de 4 cores diferentes. E a empresa determina que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. E que a mudança da posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Então essas duas são as informações mais importantes. E ele quer saber quantos são os modelos distintos do brinquedo para que a empresa possa produzir. Então de quantas formas diferentes ela pode produzir brinquedos, né? A primeira alternativa que até alguns alunos meus comentaram colocaram foram de cara na alternativa C, que a alternativa é combinação de 10 em 4. E já caiu na armadilha já. Tudo bem que pensa assim, eu tenho 10 carrinhos para 4 cores, então uma combinação de 10 em 4, vamos nessa, é isso, vamos embora. Só que fazer uma combinação de 10 em 4 é escolher 4 carrinhos dentre os 10 disponíveis, fazer 4 grupos, ou melhor, fazer grupos de 4 carrinhos. E isso não tem muito a ver com o exercício. Outras pessoas podem ter pensado um pouquinho além e colocado a alternativa A, que é a combinação 6 em 4. Como tem 4 carrinhos que já tem cores definidas, eu subtraio 4 dos 10 carrinhos, fico 6 e faço uma combinação de 6 em 4. Só que também não seria, esses 4 não seriam as cores que eu colocaria nos carrinhos, e sim escolher 4 carrinhos, fazer um grupo com 4 carrinhos dentre os 6 disponíveis, não é bem isso. Temos duas outras alternativas, que são a D e a E, que é 6 elevado a 4 ou 4 elevado a 6. E tem que tomar muito cuidado com essas duas aí. A que poderia estar certa, o que os alunos poderiam ter colocado é a E, 4 elevado a 6. Por quê? Bom, eu tenho 4 carrinhos que já têm cores definidas, então cada um dos outros 6 carrinhos teriam 4 possibilidades de cores diferentes. Então, 4 opções de cor para o primeiro carrinho, 4 opções de cores para o segundo carrinho, até o sexto carrinho e, pelo princípio fundamental da contagem, ficaria 4 vezes 4 vezes 4, 6 vezes 4 elevado a 6. Só que isso gera uma configuração que o exercício exclui quanto à mudança de posição dos carrinhos, porque dessa forma eu poderia ter o primeiro carrinho branco, o segundo carrinho branco, o terceiro carrinho branco, o quarto carrinho branco, o quinto carrinho branco e o sexto carrinho verde, por exemplo. E isso também me daria um primeiro carrinho verde, os demais branco, e pelo exercício isso não gera uma nova configuração. Só que no 4 elevado a 6 ele conta essa possibilidade. Então também não é nem D nem A. Sobra a B, que é a combinação de 9 em 3. Só que olhando bem isso não faz muito sentido, né? Como assim combinação de 9 em 3? Daria para ir por excluindo as alternativas e chegando nessa, sem fazer nenhuma conta. É uma opção de resolução também. Só que eu acho muito difícil um aluno pensar em fazer isso assim, né? E tem uma forma de resolver o exercício, propriamente dito, que como o que importa são só as cores do carrinho, eu preciso ter uma equação onde me dá quantos carrinhos tem da cor branca, quantos carrinhos tem da cor amarelo, quantos carrinhos tem da cor verde, quantos carrinhos tem na cor laranja, e somados isso tem que dar 6. Por que não 10? Porque eu já tenho 4 carrinhos que estão com as cores contadas, diria assim, né? Então, fazer essa configuração, eu acho que é muito específico. O aluno tem que ter tido isso em uma aula muito específica de análise combinatória. Então, o professor tem que ter trazido essa estratégia para ele, senão fica um exercício de muita dificuldade de resolução. Um segundo exercício que vale a pena comentar desse tópico de análise combinatória, que eu achei muito interessante, é o da empresa que está fazendo uma página de internet e ela espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de usuários para essa página. Só que, para fazer isso, então, ela cria tipos de senha onde o número total de senhas tenha que dar mais de 1 milhão e ela espera que tenha menos de o dobro de usuários esperados, ou seja, o número de senhas possíveis tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões. E para isso ela gera configurações diferentes de senha, dando opções entre letras e dígitos. Então ela pode ter, por exemplo, vários formatos diferentes, como pode ter 3 dígitos e 2 letras, e por aí vai. É uma questão muito interessante mesmo, mas vale ressaltar, por exemplo, que geralmente o usuário que escolhe a senha, e a senha pode ser de qualquer tipo, né? Isso na verdade não seria para a senha, mas sim para o login do usuário, e aí faz mais sentido a questão. Mesmo assim, uma questão muito interessante para resolver, e não é de uma dificuldade tão grande assim. Tenho certeza que muitos alunos devem ter acertado isso com tranquilidade. Já no tópico de probabilidade, temos 3 questões, e 3 questões muito interessantes. Eu vou falar de 2 delas rapidamente. A primeira é de um morador na região metropolitana que pode se atrasar com a chuva ou não. E ele dá a probabilidade dele se atrasar com a chuva, indo para o trabalho, quando chove ou quando não chove. E também ele tem a probabilidade de chuva dado pela meteorologia local. E ele pede para calcular qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia de chuva, dado que a meteorologia estimou a probabilidade de chuva naquele dia. É um exercício meio que clássico assim, de probabilidade, a forma de resolução é meio clássica, só que se o aluno não chegou a ver probabilidade nesse nível, que a gente chama até de probabilidade condicional, ele provavelmente não vai ter chego na resposta por si só. Um segundo exercício de probabilidade que vale a pena comentar é o exercício do campo minado. Eu mesmo, quando vi esse exercício, fiquei muito contente, porque é um jogo que eu adorava jogar. E é um exercício interessante para os alunos pensarem nisso, né? Traz uma coisa assim mais do dia a dia, onde você pode pensar melhor na sua jogada quanto a um jogo, pensando na probabilidade de dar erro em cada jogada. O tópico de estatística tem 4 questões que se enquadram nele, e essas 4 questões pedem para que o aluno tenha conhecimentos gerais de estatística, mas coisas básicas como média, mediana e média ponderada. Um exercício que vale a pena ressaltar aqui é o da média ponderada de notas na faculdade. Um exercício que provavelmente quando os alunos passarem no vestibular, eles terão que se preocupar com isso, né? Em calcular sua nota ponderada, dado suas notas nas provas e nas matérias. É importante ressaltar que o Enem adora fazer questões com essa temática de análise combinatória, probabilidade estatística. Talvez seja o vestibular que mais faça questões com essa temática em suas provas. Então, nessa prova tivemos aí cerca de 24%, já na FUVEST chega a ser bem menos que isso, deve chegar a 10% da prova, na primeira fase, pelo menos, né? Ainda vale a pena dizer que essa prova, nesses três tópicos analisados até agora, foi muito mais conteudista do que os anos anteriores. Então, faz com que o aluno tenha que ter tido coisas muito específicas, ter conhecimentos específicos ou ter a estratégia específica para resolver aquele exercício, dado que nos anos anteriores não foi assim, estava um pouco mais simples essa parte, apesar de que também o aluno tinha que pensar bastante para resolver, mas não necessariamente ter essa estratégia específica de resolução. Próximos dois tópicos e vamos analisar é o de geometria plana e geometria espacial. Somados dão 13 questões das 45 e o que representa aí 28% do total da prova. Apesar de que esses dois tópicos têm questões mais simples, algumas ainda são conteudistas, acho que era a intenção dessas questões mesmo, saber se o aluno sabe especificamente trigonometria, por exemplo, como a questão do raio de luz solar, onde os raios de luz atingem a superfície com um ângulo X, e ele dá uma expressão para a intensidade baseada no seno desse ângulo, ou seja, se o aluno não sabe trigonometria, não tem como ele resolver. Outra ainda, a questão do desenhista projetista. Nessa, o aluno vai formar um triângulo, ele tem que ter até uma visão espacial aí, ele vai formar um triângulo e vai ter que aplicar uma lei nesse triângulo, que é a lei dos cossenos. Então, se o aluno também não conhece a lei dos cossenos, fica muito mais difícil resolver essa questão. Esses dois tópicos têm apenas uma única questão que eu achei meio desnecessária, que é a questão das cabanas. É umas cabanas de uma rede hotelaria e basicamente ele quer saber qual que é a forma geométrica da superfície. Se é um tetraedro, se é uma pirâmide, se é um tronco de pirâmide, ou se é um prisma. Acho isso meio desnecessário saber exatamente qual que é o nome da forma geométrica, mas foi o que eles quiseram avaliar, né? Vale a pena ressaltar que a geometria por si só é algo que está sempre muito presente nos vestibulares. Então, no Enem tivemos 28% da prova sobre questões desses tópicos de geometria, mas a FUVEST, por exemplo, a porcentagem é um pouco maior, chega até a 40% da prova se bobear. O tópico que eu chamei de problemas tem 11 questões, totalizando aí 24% da prova. E nesse tópico entraram as questões onde você tinha que ler a questão, extrair dessa questão equações para que você encontre a resposta de uma das incógnitas que vai entrar nessa sua equação. A maioria das questões são simples, mas teve algumas que parece que foram colocadas ali de propósito só para complicar. Por exemplo, a questão dos juros compostos, que foi é um empréstimo que foi feito a uma taxa mensal de I% usando juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. Eu achei, primeiro, achei um pouco confusa como que a questão foi elaborada, o enunciado da questão, e tenho certeza que os alunos viram as alternativas, que parecem ser muito complicadas, e simplesmente pularam. Os alunos que ficaram tentando fazer isso perderam muito tempo, tenho certeza. Então, essa era uma questão bait, assim, para pegar alunos que vão perder tempo com isso. Então, é um tipo de questão que o aluno tem que pular. E se lá no final da prova der tempo de pensar nessa questão, volta e pensa nela com calma. Mas com certeza é uma questão que deixaria alguns alunos bem perdidos, assim. E eu, pelo menos, eu olharia e pularia, não pensaria duas vezes nessa questão. Também vale a pena falar de que alguma dessas questões traz também elementos de física. Por exemplo, uma delas fala sobre um sistema de irrigação usado na agricultura que abrange uma área circular. E você praticamente tem que calcular qual que é a velocidade angular dessas partes do sistema de irrigação. Ele dá três partes a partir da base, que estão a uma distância diferente desse centro, que é a base, e você precisa calcular as velocidades angulares dela. Então já traz alguns elementos de física também, como algumas outras questões que vou falar mais adiante. Também traz algumas questões simples, por exemplo, a da pulseira de pérolas, que basicamente você tem que ver qual que é a menor diferença entre dois números. Então traz uma ideia aí de tem que saber trabalhar com números decimais. Também a do bairro, onde tem um morador caminhando para o bairro tentando achar padaria, e tem um outro que dá as instruções para ele. Então você tem que basicamente ter uma noção de orientação boa aí para pegar a saindo de um lugar, pegando a direita, depois a esquerda e chegando em qual lugar do mapa dado. Também tem a do Mirante, onde tem um grupo de turistas visitando um lugar onde tem dois mirantes. Eles querem encontrar, eles querem visitar os dois mirantes e pagar o menor preço. Isso é uma coisa muito interessante. E a última questão que eu ia falar desse tópico, que é a mensagem do celular. É uma questão interessante, né? Ele traz aí um risco de ficar no celular enquanto dirige e também traz um elemento de física. Os próximos quatro tópicos eu deixei eles separados, mas dá para juntar esses quatro em um só tópico chamado álgebra, né? São quatro questões, uma sobre logaritmo, uma sobre função de segundo grau, outra sobre função trigonométrica, uma questão até um pouco complicada, e outra sobre geometria analítica. Uma das melhores questões da prova, na minha opinião, está entre esses quatro tópicos, que é a questão do logaritmo. A questão traz uma situação onde uma pessoa quer fazer uma viagem dos sonhos, só que para isso ela precisa fazer um empréstimo no banco no valor de R$ 5.000, e ela só pode pagar prestações de no máximo R$ 400 mensais. E para isso ela dá a questão dá uma equação do o valor da prestação em função do número de prestações. E o que a questão quer saber é o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite dessa pessoa. Então, é uma questão que traz essa ideia de utilizar o logaritmo para resolver equações complicadas. Por exemplo, esta questão que tem na equação multiplicações e potência. O logaritmo, ao ser aplicado nessa equação, simplifica a equação, deixando ela simplesmente como uma soma e uma multiplicação mais simples, e já traz uma utilidade para o logaritmo, algo que não é muito explorado em aulas assim, né? A questão sobre função do segundo grau traz uma obra do Niemeyer, onde a abóbada é formada por parábolas, né, uma forma parabólica, e você precisa encontrar a altura máxima dessa parábola. Então, você primeiro precisa utilizar as informações dadas para encontrar a expressão de segundo grau e depois achar a altura máxima dessa parábola. Uma questão muito interessante que podemos falar também dessas quatro é a de função trigonométrica, que traz um cientista estudando, e o cientista precisa fazer um modelamento da pressão arterial de uma pessoa. E então, eu acho que as provas poderiam trazer mais esse tipo de questão, onde são cientistas em situações específicas do seu trabalho, né? Eu acho que vale muito a pena vestibulares explorar esse tipo de situação, para que os alunos resolvam, até porque eles estão entrando em universidades e muitos deles pretendem trabalhar com ciência ou está entrando num âmbito mais científico. O último tópico que eu gostaria de falar com vocês é o de análise de gráfico. Surpreendentemente, traz oito questões de análise de gráfico, totalizando aí 18% total da prova, e são questões muito interessantes mesmo, e é algo importante para que o aluno saiba da matemática. Olhar um gráfico e extrair informações desse gráfico. A maioria das questões, simplesmente você precisa fazer isso, ou o inverso, você precisa pegar as informações dadas e transformar num gráfico. A impressão que eu tive dessa prova é que ela estava mais difícil do que os anos anteriores, estava também mais conteudista, ou seja, os alunos precisavam saber coisas específicas para realizar certas questões, mas em compensação eu gostei muito de como as questões estão mais próximas da realidade dos alunos ou de uma possível realidade que eles enfrentarão, assim, ou seja, científico ou trabalhando numa empresa, resolvendo um problema dentro de uma empresa ou até mesmo na sua própria vida, jogando um game e tendo que pensar a respeito da próxima jogada ou até mesmo pensando ao sair de casa, vendo a meteorologia, a probabilidade de chuva no noticiário. Então, eu gostei muito da prova, espero que vocês tenham gostado também da minha análise e até uma próxima.
Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu vim hoje conversar um pouquinho sobre o que caiu na prova de biologia do Enem desse ano. No geral, a prova ela foi muito mais conteudista do que nos últimos anos. E a grande surpresa da área de Ciências da Natureza foi vir com 21 questões de Química. Biologia apareceram 14 questões e elas foram divididas nos temas de Ecologia, onde tinham 5 questões, continuou sendo o carro-chefe da prova, até aí a gente não tem nenhuma grande surpresa, Fisiologia Humana, com 3 questões, Genética e Citologia, com 2 questões cada, e Fisiologia Vegetal e Evolução, com 1 questão. A distribuição das questões foi bem padrão Enem, quanto a isso a prova manteve sua tradição. A dificuldade da prova foi mediana, mas ela começou a exigir muito mais dos candidatos, além de uma interpretação rigorosa dos enunciados, que esses tivessem conhecimento prévio de alguns conceitos para conseguir fazer algumas questões. Vamos conversar um pouquinho sobre elas? Com relação às questões de ecologia, a primeira que apareceu na prova amarela foi a questão 96. É uma questão clássica de ecologia e vai falar do ciclo do nitrogênio. Bom, ele dá um texto e nesse texto ele fala do excedente de nitrato de amônio no pós-guerra. Essas fábricas que fabricavam munição durante a guerra, elas vão passar a produzir fertilizante com nitrato. E aí está a chave da questão. Ele presta atenção, pede que você preste atenção na palavra nitrato ali. Quando esse cara é produzido, pessoal? O nitrato vai ser produzido na nitratação por bactérias. Então, a alternativa certa dessa questão é a alternativa A. Bom, seguindo com as questões de ecologia, a questão 109. Ela vai abordar a Piracema. E ela vai falar do impacto das intervenções humanas, como a construção de barragens, por exemplo, vai interferir nesse processo. Vamos lembrar que as barragens vão ser barreiras físicas. E o que acontece com essas barreiras físicas para a Piracema? Ela vai delimitar o espaço para esses peixes e eles vão acabar se reproduzindo perto dos canais de fuga dessas represas. Então, a resposta certa seria a resposta A. Questão 111. Fala do efeito acumulativo. Ele apresenta um texto falando dos botos cinza e fala que eles são um ótimo sinalizador de poluição. Por que eles vão ser ótimos sinalizadores dessa poluição? Porque eles vão acumular os metais pesados do ambiente. E ele pergunta por quê. Aí a chave da questão é a gente lembrar como que vai funcionar esse efeito acumulativo. Alguns componentes, eles não são biodegradáveis. Por não serem biodegradáveis, eles vão tender a se acumular ao longo da cadeia alimentar. Se o boto é um ótimo sinalizador da poluição, significa que ele está lá no topo da cadeia. Então, alternativa certa, alternativa E. A questão 118, eu acredito que tenha sido a questão mais fácil da prova. Ela vai falar de 2 pisos, um de concreto e outro alternado concreto com grama, que ele chamou de concregrama. E ele pergunta por que essa alternância de concreto e grama é importante para o solo, né? O que ela evita? Bom, o concreto ele é muito impermeabilizado, então ele não faz a drenagem de água de chuva de maneira eficiente. A gente percebe isso em grandes cidades com um grande número de enchentes. Então, essa alternância de grama com concreto vai reduzir essa impermeabilização do solo. Alternativa A. A questão 123, a última de ecologia da prova, ela vai falar sobre bromélias. E ela vai mesclar um pouco de ecologia, um pouco de botânica. E para matar essa questão, o que era importante a gente lembrar? A gente precisava lembrar que as bromélias vão ser plantas epífitas. O que é isso? São aquelas plantas que elas vão se fixar no tronco das árvores e elas vão sobreviver sem causar nenhum dano para essa planta hospedeira. Então, a raiz dela vai estar no tronco de árvores. E ela pergunta como elas vão captar água. Bom, essas plantas, elas vão acumular água entre as suas folhas. Então, para lembrar dessa questão, todo mundo um dia em casa já recebeu um vasinho de bromélia, né? Como que a gente rega esse vaso? Não é certo regar pela raiz. O importante é a gente regar entre as folhas, porque elas vão captar água e absorver água no espaço interfoliar. Então, a questão alternativa certa seria alternativa C. Tranquilo, pessoal. As questões de ecologia foram questões relativamente simples. A gente precisava de lembrar de algum conteúdo ou outro, mas não veio com muitas novidades. Vamos para as questões de fisiologia humana agora. A questão 100 apresenta um texto e vai falar sobre as pesquisas com plaquetas artificiais. E essas plaquetas artificiais estão sendo estudadas para auxiliar no processo de coagulação sanguínea. Ela vai questionar qual doença os pacientes melhorariam com essa técnica. Então, das alternativas que ele demonstrou para a gente, a única que a coagulação melhorando melhoraria seria hemofilia, alternativa B. Questão 92 vai falar das ações dos antibióticos para doenças. O que, que a gente tinha que lembrar aqui, pessoal? Que os antibióticos são medicamentos utilizados em doenças bacterianas. Lembra que vírus, viroses, não se tratam com antibiótico. Para virose, a gente só trata os sintomas. E o que, que ele vai fazer com a bactéria? Por que, que é um antibiótico? Ele vai danificar a sua estrutura. Então, a alternativa que fala disso, qual é, pessoal? Vamos para a questão agora 135. Ele fala da técnica de terapia celular, que seria incluir células vivas para o tratamento de algumas doenças. E ele fala que essa técnica não é nenhuma técnica muito nova, que já vem sendo utilizada em hospitais há bastante tempo. E questiona que técnica é essa que já utiliza terapia celular nos hospitais. Pessoal, aqui a gente precisava lembrar da transfusão de sangue. Vamos lembrar que na transfusão de sangue eu estou introduzindo células vivas sanguíneas para esse paciente. Então, alternativa E. Também foram questões relativamente simples. A gente tinha que lembrar algumas doenças, no caso da hemofilia, mas dava para concluir de uma maneira razoável. Bom, vamos para a questão de citologia. A questão 132 veio mais um clássico esse ano, que fala de osmose. E vai cair ano que vem, nos próximos e nos próximos. É aquele tipo de questão recorrente que sempre cai. Bom, ele fala do processo de conservação da carne com o salgamento. E pergunta por que os alimentos são preservados com essa técnica. Bom, a gente precisava lembrar de duas coisas. Que alimentos salgados, eles têm menos água, certo? São alimentos secos. Vamos lembrar aqui da carne seca, sim? E a gente precisava lembrar o que é o processo de osmose. Então, a osmose vai consistir no quê? Na passagem de solvente, no caso a água, do meio menos concentrado, que é o alimento, para o mais concentrado, que seria o ambiente salgado. Então, a alternativa certa dessa questão era a alternativa E. Bom, outra questão de citologia, que é a 116. Ela vai falar da fusão de células humanas com células de camundongo. À primeira vista, a gente poderia pensar que seria uma questão de genética, mas, mais uma vez, o Enem mostrando que a gente precisa prestar atenção no enunciado e prestar atenção nos desenhos, tá? Bom, no desenho, ele vai mostrar que está falando de membrana plasmática. O que, que ele faz? Ele marca proteínas da membrana da célula do camundongo e marca proteínas da membrana da célula humana. E ele vai dar todo um processo, vai fazer essa fusão. E na quarta etapa, o que, que vai acontecer? Tem uma mistura dessas proteínas ao longo da membrana. E ele pergunta por que, que isso acontece. O que, que seria importante aqui a gente lembrar, pessoal? É importante lembrar que a membrana plasmática é um mosaico fluido. O que eu quero dizer com mosaico fluido? Tanto os fosfolipídios como as proteínas, elas não são fixas nessa membrana. Elas vão estar sempre em movimento. Então, elas conseguem mover de lugar. Eu consigo ter uma alternância, tanto das proteínas marcadas da célula do camundongo, quanto das proteínas marcadas da célula humana. Então, a alternativa certa dessa questão é a alternativa A. Indo para as questões de genética. Genética foi um assunto que demandou muito mais conteúdo do que nos últimos anos. Vieram com questões clássicas, mas que exigiam do candidato um pouco mais de conhecimento. A questão 125, Ele vai falar da técnica de replicação in vitro do DNA, que é a técnica de PCR. E aqui, para matar a questão, era importante lembrar que o DNA é uma dupla fita. E essas bases nitrogenadas vão ser ligadas por ponte de hidrogênio. Isso a gente precisava tirar lá do nosso fundinho da cabeça para conseguir matar a questão. Bom, no enunciado ele vai dar uma baita dica. Ele fala que quando tem ligação entre adenina e timina, vão formar duas pontes de hidrogênio. E entre a citosina e a guanina, formam-se três pontes. Ele pergunta qual segmento, entre vários segmentos que ele dá como opção, que vai ser o primeiro a se desnaturar. Pessoal, o primeiro a se desnaturar vai ser aquele primeiro que vai ser quebrado, certo? Aqui a gente tinha que lembrar que é muito mais fácil quebrar uma ligação que tem duas pontes de hidrogênio do que quebrar uma que tem três. Então, o segmento que vai ter a menor quantidade de adenina e timina, que a gente só tem duas ligações, vai ser aquele que vai desnaturar primeiro. Então, alternativa certa, alternativa C. A questão 117 veio outra questão clássica de genética, que vai falar de uma anomalia. Então, vai falar de uma doença, que é a DMD, que é a distrofia muscular de Duchenne. Ela vai explicar que é uma doença ligada ao sexo, que é ligada ao cromossomo X, de herança recessiva. O que ele quer dizer com herança recessiva? Vamos lembrar do tal Azinho Azinho. E se é no cromossomo X, é uma doença ligada ao sexo. Vamos lá. Ele fala que gêmeas monozigóticas, ou seja, gêmeas idênticas, vamos colocar o idênticas entre aspas, o que a gente tinha que tirar disso aqui? Pessoal, se ela é mulher, ela é XX e não XY, certo? Se é de caráter sexual, esse alelo vai estar nos cromossomos sexuais, no caso das meninas, no XX. Elas são idênticas, mas são heterozigotas para essa característica. Ou seja, elas são azão, azinho. Na teoria, elas deveriam ser meninas saudáveis, certo? Porque a gente está falando que esse cara é recessivo. Se essa doença é recessiva, ela só deveria se manifestar se fosse azinho, azinho. O que acontece é que uma dessas gêmeas apresentava essa anomalia e a outra gêmea era saudável. Então, o que ele pergunta? Por que isso acontece? Não era esperado, né, já que são gêmeas idênticas, mas eu preciso lembrar a chave da questão. É que as mulheres vão ser X e X. E um desses cromossomos, eles vão ser inativados. Então, se eles são inativados, vai ter uma alternativa certa a dica. Acho que essa questão que exigia muito mais conteúdo do que interpretação de texto foi, acho, uma das questões mais difíceis de biologia. A questão 94 vai falar de fisiologia vegetal. E é uma questão bem interessante, porque ele vai falar do cloroplasto e ele vai dar um texto. No meio desse texto, ele vai falar sobre a aplicação de nanotubos. E fala a seguinte frase. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda altamente, atualmente não utilizados pelos cloroplastos. Fecha nesse comprimentos de onda. E fala assim. O aumento de eficiência da fotossíntese ocorre pelo fato dos nanotubos promoverem... Se ele está falando de absorver comprimento de onda, alternativa B, a absorção de fótons. Questão 98. Bom, é uma questão clássica também, vai vir falar de evolução, vai falar de classificação dos seres vivos. Ele fala que antes os seres vivos eram classificados em 5 reinos, de acordo com o Whittaker, que seriam monera, protista, fungo, planta e animalia. E atualmente são divididos só em 3 domínios. A árquea, a bactéria e a eucária. E ele pergunta o porquê da classificação. Pessoal, de novo, vamos ressaltar. É preciso entender enunciado. Lê com atenção. Porque ele dá uma baita dica no enunciado. Ele fala que essas relações novas, elas são de acordo com ancestralidade dos indivíduos. Pessoal, ancestralidade é análise genética. Se é análise genética, a gente tem na alternativa C, relações filogenéticas. Pessoal, essa foi a prova. Espero ter ajudado um pouco vocês. E é isso. Força nos estudos e até mais.
Olá, galera!
Meu nome é Yuli Oliveira, eu sou professora de Química do cursinho da FEA-USP e tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a prova do Enem 2017, que foi aplicada no último domingo, dia 12 de novembro. Pois bem, vamos lá! A prova desse ano segue a mesma tendência temática dos anos anteriores, dando bastante espaço para química orgânica e pouco espaço para química inorgânica, mas com uma temática de assuntos bem diversificada, vamos dizendo assim, já que dentro dos campos de conteúdos exigidos, teve bastante eletroquímica, cálculos estequiométricos, teve um pouco de propriedades da matéria, teve ligações intermoleculares, até mesmo conteúdos relacionados a modelos atômicos, o que apresenta uma gama de diversidade bastante interessante. Sobre as questões em si, elas estão cada vez mais próximas com o modelo FUVEST de questões, já que o Enem está acabando com aquele estigma que é uma prova que exige apenas interpretação de texto. Pera lá, não. Esse ano, bastante conteúdo foi exigido e, além disso, foi uma prova bem formulada, já que havia apresentação de esquemas bastante interessantes que auxiliavam os estudantes na hora da resposta. Outra coisa bastante interessante que aconteceu na prova desse ano do Enem 2017 foi que dentro das distribuições das questões de ciências da natureza, química teve o maior espaço com 19 questões. Mesmo nas questões interdisciplinares, nós temos um espaço bastante significativo, o que deu uma oportunidade para os alunos e para os professores verificarem uma gama maior de conteúdos que deveriam ter sido abordados no ensino médio naquela prova, o que tornou a prova um grande patamar significativo sobre como está andando o conhecimento da galera. Agora, em específico sobre as questões, alguns temas bastante interessantes como cromatografia, geração de energia, foram legais e abordados de forma bastante inteligente, já que os alunos puderam aproximar os processos que eles conhecem dentro da sala de aula com os processos tecnológicos que auxiliam na sociedade e tudo mais. Outra coisa interessante nesse Enem foi que na parte de eletroquímica, coisas como eletrólise e pilhas foram abordados com o mesmo nível de dificuldade, já que eletrólise é uma questão que sempre é deixada um pouco de lado na hora das perguntas dos vestibulares. Esse ano não. Esse ano foram apresentados esquemas bastante interessantes, com questões bastante sustentadas, e fez com que o aluno tivesse que pensar um pouco mais na hora da resposta. Entretanto, como eletroquímica, termoquímica foram assuntos bastante recorrentes dessa prova, é legal ver que, apesar da complexidade e nível de exigência já mencionados, o aluno pôde ter auxílio de uma questão em outra questão. Assim, a prova, apesar da extensão dela e o nível de exigência, ela se auto-auxiliava quando o aluno tinha atenção ali para aquelas diquinhas que poderiam auxiliar na interpretação. Dentro da química orgânica, outro processo interessante que apareceu foram que teve uma gama de opções ali bastante esquemáticas e que, como aconteceu na eletroquímica, os alunos poderiam se auxiliar dentro do campo das ligações intermoleculares, funções orgânicas, somente eram fórmulas feias. Por quê? Porque os esquemas que eram apresentados nas questões poderiam auxiliar os estudantes e também a questão das respostas, como sempre, serem um pouco mais previsíveis. Ou seja, você poderia ter uma orientação maior dentro da própria fórmula das questões. Além disso, as questões intermoleculares estavam, como sempre, bastante presentes, que auxiliavam tanto nas questões de química quanto nas questões de biologia. Essa aproximação das áreas também foi bastante interessante, já que o aluno pôde observar uma forma de reunir as áreas de conhecimento e que uma coisa auxiliava as outras. Os cálculos também não foram tão complexos assim, apesar da prova ser bastante conteudista, pelo menos na área de química, deixamos os cálculos apenas para as matemáticas. As estequiometrias que foram exploradas dentro do conteúdo eram questões um pouco mais simples que poderiam ser basicamente interpretadas e resolvidas em regras de três, o que faz com que o estudante realmente se preocupe com o conhecimento em química e não tanto com os cálculos, que é a dificuldade que eles mais reclamam quando a gente está falando da prova de química. No contexto, então, geral, foi uma prova bastante bem formulada, uma prova abrangente e uma prova que pode auxiliar bastante para poder ter uma certa noção de quais serão os próximos passos do Enem dos próximos anos, já que ela tem sido cada vez mais próxima daquilo que a gente consegue considerar como um bom termômetro do ensino médio. Vamos dizer que esse ano o Enem foi bem legal. Mas não se preocupe se você achou difícil. Se foi difícil para você, foi difícil para todo mundo. Como a gente está dizendo, o Enem tem se reformulado ao longo dos anos. Então, tranquilo, tudo bem? Vamos esperar os resultados. Boa sorte para todos. Até lá.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa seja lá o que for, ouvintes do Giscast. Meu nome é Marcos, eu sou professor de Física, graduado em Física pela UFMG, e nós estamos aqui hoje para poder analisar essa prova do Enem, que foi aplicada agora, e ver o que ela tem de interessante para nos mostrar, o que nós podemos tirar de interessante dela. Antes de começar, eu gostaria de comentar sobre essa principal mudança desse ano, né, para os anos anteriores, que foi a mudança quanto à data. Enquanto antes nós tínhamos as duas provas sábado e domingo, agora nós temos as duas provas com uma semana de diferença entre elas. Pessoalmente falando, eu considero bem positivo essa mudança, uma vez que dá mais tempo para descansar. Acho que todo mundo que já fez a prova sabe, já passou por isso, sabe que uma das maiores dificuldades da prova não é o conteúdo, mas sim o cansaço mental. Então você fazer uma prova de 4, 5 horas no sábado e fazer uma outra prova de 4, 5 horas no domingo é extremamente desgastante e acaba dificultando muito na hora de fazer a prova. Porque do meio, às vezes antes da prova, a pessoa já está extremamente cansada, já está desgastada, já não consegue concentrar. E com isso, muito do que se estudou ao longo do ano perde-se, não porque não sabe, mas porque a cabeça não consegue mais processar. Então, ao meu ver, pessoalmente, isso foi bastante produtivo, foi bastante interessante essa divisão. Mas, bom, resta saber os dados oficiais para saber se isso será mantido dessa forma nos próximos anos ou não. Bom, quanto à prova de física, eu pessoalmente achei uma prova bastante complicada em alguns pontos. Não tanto conteudista quanto eu achei que ela poderia ser, né? Ou seja, ela não tem muitas formas a se usar, pelo menos não na de física, o que é bastante positivo, né? Tem muita leitura de gráfico, tiveram muitas questões de interpretação, então nesse ponto ela foi bem positiva. Uma outra vantagem que eu vi pessoalmente é que várias questões, a maioria das questões, eram bem práticas, bem do cotidiano. Então nós temos uma questão sobre cinto de carro, uma questão sobre uso de celular no trânsito, questão sobre lâmpadas de LED. Então são questões muito práticas, né? São temas recorrentes, de discussão recorrente na sociedade, em maior ou menor grau, e a prova vem tocar nesses temas, né? Usar esses temas para poder se estruturar. Pessoalmente eu acho isso muito produtivo, muito bom. Se eu um dia fizer a prova, também seria nesse modelo. Mas bom, então vamos à correção das questões. Primeiro, questão 91. Lembrando que eu fiz a correção com base na prova rosa, então a numeração vai estar diferente para o restante, mas as respostas do gabarito não. Então, primeiramente, questão 91. Bom, na questão 91, nós temos dois motoristas que vão frear o carro, porém um deles está mexendo no celular e o outro não. E a pergunta é qual que é a distância que o motorista desatento vai percorrer a mais do que o outro motorista até que ambos parem. Bom, essa é uma questão tranquila, uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado, mais fácil que isso, se fosse movimento retilíneo uniforme, mais fácil do que isso só se fosse MRU. Mas, bom, ela é bem tranquila, basta calcular qual que é a distância que ambos vão percorrer. Então, o primeiro só vai ter a distância percorrida devido à desaceleração. O segundo vai ter uma distância percorrida em dois intervalos, né? O primeiro até ele começar a frear, ele leva um segundo para isso. E o segundo intervalo que vai ser enquanto ele está freando. Com isso, a gente tira a diferença entre os dois, chegamos na letra E, 17,4 metros de diferença entre os dois. Bom, próxima questão, questão 93. É uma questão que eu pessoalmente achei bastante desnecessária, porque o texto te dá várias informações que parecem bastante complicadas, mas na verdade não são. Né? Se você ignorar o texto praticamente todo e for direto para o comando, ele te pergunta o que é necessário fazer para, ao dobrar a tensão, manter o valor da corrente. Bom, basta lembrar que tensão é corrente vezes resistência. Então, para manter a corrente, basta dobrarmos também a resistência. E dobrar a resistência tem a ver com dobrar o número de espiras, né, ou o comprimento do fio que está gerando. Então, letra A, número de espiras. A próxima questão, questão 96, fala sobre uma rede elétrica, né, de proteção, cerca elétrica, perdão, e te faz algumas perguntas referentes a isso. Bom, essa também não é uma questão complicada, porque também é um cálculo direto de V igual RI, voltagem, resistência e corrente. Bom, a resistência total há de ser a resistência do corpo da pessoa que está encostando nessa rede com a resistência interna da própria rede. Então, isso forma um circuito em série, né, e com os dados de tensão e corrente, basta calcular a resistência total. Da resistência total, tiramos a resistência da pessoa, que o resultado há de ser a resistência interna do circuito, que nesse caso vai ser bem grande, 10 elevado a 6, ou 100, ou 1 milhão de ohms. Então, é milhares de vezes maior do que a do corpo humano, letra C. A próxima questão é a questão número 100, e ela é uma questão típica do Enem, porque em todo o Enem, praticamente, caiu uma questão sobre chuveiro. Qual o porquê disso? Eu também não sei. Mas todos os anos, praticamente, tem ao menos uma questão sobre chuveiro, direto ou indiretamente. Essa é uma questão um tanto quanto mais complicada, pois ela te dá muitos dados. Ela te fala sobre a diferença de potencial, ela te fala sobre a potência máxima, ela te fala sobre o calor específico da água e a densidade da água. Porém, nada disso vai ser realmente necessário. Quando ele pergunta a razão entre as potências, basta lembrarmos que potência é variação da energia em função do tempo. Então, nós teríamos a variação da energia em um caso dividido pelo tempo, dividido pela variação da energia do outro caso dividido pelo tempo. Como o tempo é o mesmo, nós temos só a variação da energia. Nesse caso, por ser um sistema termodinâmico, a energia dissipada nesse caso é a energia necessária para esquentar a água, que é mc delta t. A massa e o calor específico para os dois é o mesmo, já que é água para os dois casos. Então, a razão entre as potências vai ser a razão entre as diferenças de temperatura. Então, basta escolhermos uma vazão, qualquer vazão, e pegarmos a diferença de potencial equivalente para o morno e para o superquente nessa vazão escolhida. Com isso, a razão entre as diferenças de temperatura há de ser a razão entre as potências, que é letra D, 3 oitavos. A próxima questão é a questão 101, que é uma questão mista entre física e biologia, porém ele é um tanto quanto sacana. Bom, ele fala sobre o funcionamento do olho e cita os cones. Para quem não lembra, o olho tem basicamente cones e bastonetes, sendo os cones responsáveis pelas cores e os bastonetes responsáveis pela intensidade da luz. Porém, essa é uma pergunta um tanto quanto ordinária, com perdão da palavra, porque entre todas as alternativas, nós temos quatro alternativas que citam fenômenos físicos, né, relacionado à formação de imagem, e uma somente que liga ao fenômeno biológico, que é comprometer a visão em cores da pessoa, que é justamente a resposta. Então, ela parece uma questão interdisciplinar, quando na verdade é uma questão puramente biológica. Se você olhar somente pelo lado da biologia, você responde letra A. Ao olhar pelo lado da física, você vê que nenhuma das alternativas relacionadas à física faz sentido. A próxima questão é a questão 105, que é uma questão que muita gente teve dificuldade por desatenção, creio eu. Bom, ela te dá um circuito que, confesso, parece um tanto quanto assustador, porém é mais fácil do que parece. Por quê? É um circuito em duas partes, a parte de baixo, onde tem um fusível, e a parte de cima, onde não tem um fusível. O fusível é um dispositivo que tem por única função controlar o valor da corrente máxima que passa um determinado ramo. Como nós estamos falando do fusível da parte de baixo, nós só nos interessa a corrente que passa na parte de baixo. Portanto, toda a parte de cima do circuito é plenamente desprezável. Só o que importa é a parte de baixo. Agora, na parte de baixo, o que nós temos é um circuito misto, em série e paralelo. Sendo um circuito misto, basta calcularmos a resistência equivalente com a corrente que é dada de 0,5 A ou 500 mA. Usando V igual a RI, nós calculamos o valor da tensão, que vai ser letra D, 120 volts. A próxima questão é a questão 107, e é uma questão de ondas, a única em toda essa prova, que fala sobre o trombone de Quincy. Trombone, instrumento famoso, principalmente para quem curte um jazz ou blues ou algo do gênero, e faz alguma consideração sobre o seu funcionamento físico. Pois bem, o que nós temos nesse caso é uma interferência destrutiva, ou seja, você tem uma fonte sendo gerada na entrada do som, porém você não tem nenhum som sendo gerado na saída. Isso ocorre porque o som é uma onda, e como toda onda que sofre interferência, nós podemos ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. No caso de uma interferência construtiva, nós temos pico somado a pico, vale somado a vale, e com isso a intensidade aumenta. Porém, na interferência destrutiva, o que nós temos é pico somado a vale e vale somado a pico. Ou seja, ela se aniquila mutuamente, essas duas ondas se aniquilam mutuamente, e com isso nós não temos onda nenhuma de resultado. Nesse caso, como não tem onda, nós temos uma interferência destrutiva. Qual é a característica matemática da interferência destrutiva? Bom, basta lembrarmos que a onda emitida na entrada é a mesma, que vai para os dois lados, porém a que chega lá embaixo tem que estar defasada em meio comprimento de onda, o que significa que você vai encontrar pico com vale, pico com vale. Então, basta nós vermos aqui a diferença de caminho entre as duas, que vai ser 10 centímetros, sabendo que isso equivale a meio comprimento de onda, e a velocidade da onda, que é 320 metros por segundo, nós conseguimos encontrar a frequência com base na equação de ondas, V igual lambda F. Então, nós temos como resposta letra C, 800 Hz de frequência. Agora nós chegamos à questão 118, que é, ao meu ver, aquela questão que é para ajudar bastante os alunos na prova, pois ela é bem tranquila. O que tem aqui é um gráfico de corrente por tensão, ou diferença de potencial, e pergunta qual que é a resistência elétrica neste caso. Bom, a resistência elétrica é basicamente diferença de potencial dividido pela corrente. Então, você pode escolher qualquer ponto desses marcados e dividir a diferença de potencial pela corrente equivalente, atentando que a corrente está dada em 10 a menos 6 A e que, no enunciado, ele fala que para altas concentrações de amônia, a resistência elétrica é quadruplicada. Então, basta encontrar a resistência e multiplicar por 4. Melzinho na chupeta. Na questão 121, nós temos uma interdisciplinaridade bem melhor do que na questão anterior, envolvendo também biofísica. Nessa questão, o que está sendo feito é depilação a laser, e o problema da depilação a laser é que o laser só deve afetar parte da pele, não deve afetar a pele como um todo. Então, algumas estruturas que estão lá não podem, de forma alguma, absorver esse laser. Então, esse gráfico é dado em função da absorção de cada substância, em função do comprimento de onda da onda emitida, do laser emitido, e pergunta qual que deve ser o comprimento de onda ideal para não afetar algumas partes dessa pele. Bom, como nós só queremos afetar a melanina, em 700 nanômetros do laser, nós temos uma absorção de zero na oxi-hemoglobina e de zero também na água. Ou seja, só a melanina vai ser afetada quando incidimos uma onda de comprimento em torno de 700 nanômetros, que é a letra B. Essa é a resposta. Próxima questão é a questão 122, que, ao meu ver, foi uma das questões mais complicadas dessa prova, que fala sobre transformação de energia. Você tem uma criança brincando no pula-pula e ele pergunta a energia cinética em função da altura. Bom, energia cinética tem a ver com velocidade. Se tem a ver com velocidade, ela tem que ser máxima no momento de máxima velocidade e mínima no momento de mínima velocidade. Os momentos de mínima velocidade são o ponto mais baixo da oscilação e no ponto mais alto, que é quando ela começa a cair. E a velocidade vai ser máxima no ponto zero. Porém, essa energia cinética aumenta de forma quadrática. Se lembrarmos que a energia cinética é dada por mv ao quadrado sobre 2. Então, entre a altura mínima e a altura zero, a energia cinética cresce de forma quadrática, enquanto entre o ponto zero e o ponto máximo, ela decai de forma linear, o que leva a gente à resposta letra C. Questão 123, um tanto quanto tranquila, pergunta qual lâmpada que é mais eficiente entre essas opções. Bom, a lâmpada que é mais útil ou mais eficiente é a que tem o maior gasto de energia, a maior emissão de energia, de luz, na faixa do visível, já que ultravioleta e infravermelho não é útil para nós. Bom, então, analisando os gráficos, nós podemos ver que o LED tem um pico bem maior no visível do que todas as outras, o que faz com que o LED seja melhor. Ou seja, essas outras lâmpadas emitem bastante energia fora da região do visível. Por exemplo, o tungstênio, que emite muito no infravermelho. Ou seja, está emitindo luz que nós não podemos ver, o que torna isso bem desnecessário. Então, a resposta, a letra, é lâmpada LED. Questão 127, a penúltima, que, dado uma matriz energética mista com produção de biogás e produção de energia por turbinas eólicas, pergunta o que acontece quando não há vento. Bom, essa também é bem tranquila, né? Se é uma usina mista de eólica com outro tipo, se não há vento, você produz energia usando outro tipo, né? E, porém, para queima de biogás, nesse caso, é necessário o uso de hidrogênio, que já estava armazenado. Ou seja, letra B. Né? Você usa o hidrogênio armazenado para queimar o biogás e produzir energia elétrica e calor. Por último, para fechar essa prova, nós temos a questão 134, que fala sobre cinco tipos de cintos a serem testados e usados por uma montadora, que pergunta qual deles que é o mais interessante. Bom, em todos os casos, a variação de quantidade de movimento há de ser a mesma. Por quê? Porque nós temos a freagem no mesmo tempo, todos estão na mesma velocidade inicial. Então, a quantidade de movimento ou a variação da energia cinética vai ser a mesma para todo mundo. Porém, se lembrarmos que a variação da energia cinética é o valor do impulso, e que impulso é dado pela força dividida pelo tempo, quanto maior for o tempo de impacto, menor vai ser a força média que a pessoa vai sofrer. Então, nós já temos aí três alternativas descartadas. Dada esses outros dois cintos que têm um tempo considerável, em função da aceleração, dados esses dois últimos cintos que nos sobraram, basta vermos o que tiver a menor força aplicada no motorista ou no passageiro. Se lembrarmos que força está diretamente ligado com a aceleração, quem tiver o menor pico de aceleração vai ter uma menor força aplicada sobre o passageiro, que é exatamente o que nós queremos, né? Numa freagem, numa batida, que foi o caso, a força aplicada sobre o motorista tem que ser a menor possível. Então é a menor aceleração possível, o que nos gera a letra B, que é o cinto número 2, que é o que tem maior tempo de impacto e a menor aceleração, média e máxima. Bom, com isso nós vimos aqui todas as questões. Espero que vocês tenham ido bem. Quem for fazer a prova ano que vem, acompanhe aqui o Gizcast. Daremos dicas ao longo do ano, comentaremos muita coisa interessante que certamente vai lhe ser útil. E é isso aí, esperamos vocês nos próximos programas. Aquele abraço e até mais.